Tudo bem, Gilvio? Boa noite.
Tudo bem, boa noite.
É, claro que uma segunda-feira é diferente, né? Com a primeira vitória fora de casa, vocês estavam buscando algum tempo já. Dá uma aliviada para a sequência que vem pela frente aí?
É, eu acho que o Campeonato Brasileiro não tem nem como ter aliviada, né? Eu acho que a gente vinha numa pressão chata de não vencer, mas sabendo que os jogos que, anteriores que estávamos fazendo, estava tendo uma evolução boa. Só o resultado positivo que não estava vindo. Então, nada melhor do que ter a primeira vitória fora de casa, né? Onde que a gente não tinha feito nenhum gol fora de casa. Vencer de 4-2. Então, isso dá uma... não uma aliviada, mas uma confiança maior para poder seguir no Brasileirão.
E agora com a volta do Cuca, né, de um pouco mais de um mês, que estágio você já vê o Palmeiras nessa nova era Cuca, né? Porque troca de técnico sempre demora um tempo, pouco tempo de trabalho. Você acha que o Palmeiras já deu uma evoluída bastante nesses últimos jogos para alcançar aquilo que o Cuca gosta?
É, eu acho que o elenco nosso, ele ficou... foram poucas peças, né, que saíram e poucas peças que chegaram. E o Cuca, ele ficou poucos meses, né? Longe daqui do nosso grupo, do Palmeiras. Logo após ele voltou, então a gente já sabe já como ele gosta de trabalhar. Como eu falei, que o time tem evoluído, só os resultados que não vinham sendo positivos. Mas agora acho que mudou essa situação aí. A gente tem mais um jogo contra o Atlético Goianiense em casa na quarta-feira. A gente espera fazer um grande jogo para que dê seguimento aí e consiga dar uma sequência de vitórias.
Egidio, tudo bem? Boa noite.
Boa noite.
Boa tarde, boa noite, mais ou menos, 5:30 agora, né? Com relação à tua posição, lado esquerdo do campo, o Cuca já chegou a colocar o Michel Bastos por ali, chegou a utilizar o Zé Roberto, e até em 2016 ele chegou a revezar também na lateral esquerda você e o Zé. O que ele tem pedido de diferente nos jogos em que vocês são revezados, e se há alguma chance do Cuca efetivar, digamos assim, um lateral titular e um reserva nesses papos em que ele tem, tanto com você quanto com o Zé Roberto?
Eu acho que o momento agora, desses jogos anteriores que passaram aí, dificilmente repetiu a mesma equipe dentro de campo, né? Então, foram em diversos setores aí, jogadores diferentes. Na lateral esquerda não foi diferente. Então, o que a gente procura é sempre dar o nosso melhor, quem quer que seja que esteja dentro de campo, em prol do Palmeiras. E isso mostra as trocas de quem entra, de quem sai, que mostra a força do nosso elenco.
Egídio, você falou que não dá para relaxar. Mesmo assim, como que uma vitória, essa primeira vitória fora de casa, soa pro grupo? Dá um certo alívio?
Dá, com certeza. Sabíamos que nós tínhamos total condições de vencer o jogo lá na Bahia, mas sabia que ia ser um jogo muito difícil, até porque o Bahia ainda não tinha perdido uma em casa, né? A gente sabia da nossa força e sabíamos que tinha que vencer ou vencer aquele jogo. Que se a gente voltasse de lá, não com nenhum empate para a gente servir naquele momento. Então, nós lutamos, confiamos e dedicamos o máximo e conseguimos um resultado positivo. Então, agora a gente já concentra já de novo, né? Já se prepara para quarta-feira daqui a 2 dias para poder fazer um grande jogo diante do nosso torcedor, diante do nosso estádio, para embalar mais 3 pontos aí no campeonato.
Pois, Gidio, alternando jogos entre titular e reserva aí do grupo, como é que é a tua visão pessoal com relação ao seu futuro, uma vez que você tem contrato só até o fim do ano? Como é que você se vê aí pra frente?
Eu converso muito com minha esposa em casa, já se conversa de repente de renovar o contrato ou não, tenho uma consciência super tranquilo. O que eu quero é esse ano jogar ainda mais do que joguei em 2015, do que joguei em 2016. Queira, a minha vontade é de ficar no Palmeiras, mas queira não se acertando, né? A gente não se acertando, é que eu esteja pronto para caminhar.
E um assunto que surgiu no fim de semana, assim, com mais ênfase, a questão da arbitragem de vídeo, né? Por conta da Copa das Confederações. Qual que é a sua opinião a respeito? Você acha que isso é algo que pode, de fato, ajudar ou é só mais uma polêmica que será criada? O que você pensa a respeito da utilização?
O nosso foco, acho que a gente nem tem um tempo para poder pensar e rever polêmica de um lado, de outro, jogo atrás de jogo. Então, a gente está sempre estudando o adversário seguinte, aí acaba não se envolvendo muito nessa questão de repente ser polêmico ou não. A gente deixa rolar essa situação.
Egídio, você falou que nenhum empate, né, interessava o Palmeiras nesse jogo contra o Bahia. Você acha que a partir dessa vitória o Palmeiras volta, digamos assim, a ter uma perspectiva de brigar pelo título, à medida que Corinthians e Grêmio já estão meio que disparando, assim, mas a vitória nesse sentido deu um... voltou a dar esperança de que o Palmeiras pode brigar pelo título?
Ah, em qualquer competição que o Palmeiras entra, ele entra, lógico que focando o objetivo de ser campeão. Até porque nós somos o campeão brasileiro, né? O atual campeão brasileiro. Estamos passando por uma situação não muito boa, mas que a gente vai brigar e vai ter. Vai querer do máximo dar continuidade para que a gente volte a ter uma sequência de vitória, que é o mais importante que a gente almeja.
Tudo bom, gente? Aqui nessa sala, ninguém melhor do que você sabe até quando vai o limite das pernas e da cabeça, e o quanto isso é importante estar sincronizado. Tem 5 clubes brasileiros que estão em 3 competições. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Libertadores. É muito difícil conseguir chegar nas 3, né? Para não dizer quase impossível. Não sei se você concorda com isso.
Sim, é difícil, mas aí que por isso que o Palmeiras, nós aqui, que a diretoria montou um elenco forte, né, para saber diversificar em campeonato, botar um time no outro, já mudar umas 3-4 peças aí, deixar descansar para que outros entes dê conta do recado do mesmo jeito. Então, com certeza, como eu falei, que o Palmeiras em toda competição que entra para brigar pelo título. Então, com certeza, nós não vamos abrir mão, e o que a gente conversa ali no interno, não abrir mão de nenhuma competição e lutar pelas 3. Como você falou, que dificilmente quase ninguém ganhou, só acho que teve o Cruzeiro em 2003, que ganhou a Tríplice Coroa, mas que era um estadual, não foi brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mas com certeza nós vamos brigar aí por uma coisa inédita.
Porque no Campeonato Brasileiro, como você bem disse agora há pouco, o Cuca não repetiu nenhuma vez a escalação, né? Se a gente pensar só no brasileiro. Pode parecer que ele está procurando um time, né? E essa procura do time pode ser para o Brasileirão ou pode ser para alguma prioridade, talvez a Libertadores. Você entende isso como?
Eu entendo que ele está... que teve uma pequena reformula no nosso elenco. Ele chegou... veio depois, né, que ele saiu e voltou. Então ele está tentando achar o novo time com a cara dele do ano passado, né? Então, um time como o resultado não estava vendo positivo, é difícil você, né, achar que já construiu um time. Mas o time está no caminho certo, está cada vez mais jogo a jogo evoluindo, e tenho certeza que ele sabe o que ele está fazendo, e já ele consegue firmar um time da sequência sem ter muitas mudanças.
O Egídio, ainda falando da questão da tabela, né, somando agora os próximos jogos do Palmeiras brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, só tem pedrada, né? Ontem até o Prazo falava que sobre a tabela do brasileiro, dos 8 jogos do Palmeiras, 5 o Palmeiras jogou fora. Agora o Palmeiras tem, além do brasileiro, tem as oitavas da Libertadores, tem também a Copa do Brasil. O que você acha em relação às tabelas, assim? Como que vocês têm observado não só a tabela do brasileiro, mas essa sequência que vocês têm forte agora? Você acha que tem algum detalhe que está diferente esse ano na tabela em relação aos outros anos?
Eu acho que tá. A sequência de jogos, ela veio esse ano muito mais forte. Não está dando tempo nem de respirar, né? Não está passando mais tempo junto nós aqui, mas do que com a nossa família. Então, mas que a gente chama aqui realmente da nossa família Palmeiras. Mas é isso que a gente fixa do elenco, né? Faz do elenco. Que a gente tá sempre falando ali dentro do campo ali, é de se treinar bem, se preparar, que todo mundo vai jogar. Não tem como todo mundo não jogar, né? Com esses 3 campeonatos, essa sequência de jogos aí, vai todo mundo jogar, e a gente espera que a gente tenha o nosso elenco já pronto, já fortalecido, mais ainda aí para aguentar essas 3 competições aí e não colocar desculpa em jogo atrás de jogo.
Você falou sobre a questão do seu contrato, né? Já tem alguma conversa ou é você que está se antecipando aí com a sua família em relação ao fim do contrato ou uma possível renovação?
Não, desde o começo do ano já vem uma conversa, já bem conversando e tudo, uma possível renovação, mas também que se não se encaminhar para uma renovação, tiver que seguir um novo caminho, eu saio daqui super feliz que aqui tive grandes conquistas. Lógico que a gente quer permanecer, porque a gente está num time que hoje é o atual campeão, com a estrutura, uma das melhores do Brasil, mas isso aí está na vontade de Deus. Se tiver que ficar, vou ficar, senão sigo o meu caminho super tranquilo e feliz.
E ainda em cima disso, Gidio, você tem menos de 7 jogos, está dentro daquele período de 6 meses que você poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Isso de seguir o caminho fora, se não acertar com o Palmeiras, é para 2018 ou existe uma possibilidade de repente você ir para outro clube ainda nesse ano?
Não, esse ano não passou pela minha cabeça ainda de sair do Palmeiras. Eu quero ficar aqui, eu quero ganhar mais um título, vamos falar de um título esse ano aí. Né? Então, o que a gente almeja aqui, que a gente sonha com a Libertadores, é o título que eu ainda não tenho, que estou em busca. Então, não passou nenhum momento para sair da minha cabeça de sair do Palmeiras esse ano. E em questão de renovação, também não me preocupa, estou super tranquilo em questão disso e procurando mais em me concentrar e me fortalecer ainda mais ainda para me poder na continuidade jogando, ter uma sequência boa aí e terminar o ano jogando.
O Egídio, sobre essa engrenagem que o Cuca tanto fala, que a hora que voltar a funcionar, o Palmeiras vai ter uma sequência extremamente positiva. Ele disse que não era para se preocupar, que a primeira vitória fora de casa sairia. É para a gente entender, o que é essa engrenagem? O que, que o time precisa mudar? O que, que o time precisa ajustar ainda?
Olha, para a gente era a bola entrar, porque estávamos tendo uma atuação boas, só que a bola não estava entrando, batia na trave, na trave passava raspando. Foi até o jogo contra o Atlético Mineiro que tivemos várias oportunidades de tirar a bola em cima da linha e dessa vez foi diferente, a bola entrou. Então a gente espera agora pegar o Atlético Goianiense, sabemos que o brasileiro não tem jogo fácil, a gente é esse que é o engrenar, e a gente tem pegar o jogo agora em casa na quarta-feira, ganhar. Depois de jogar contra a Ponte Preta, mas aí a gente tem que pensar jogo a jogo. Ganhamos o primeiro jogo fora de casa que ainda não tinha ganho nenhuma, e agora a gente pensar focar no Atlético, e depois vai jogo a jogo, e isso aí é o engrenar, ter jogos aí em sequências aí de vitórias.
Egídio, aqui de novo. Você comentou agora há pouco, né, que o Cuca está tentando achar o caminho, o time com a cara dele no ano passado. É difícil, mas está no caminho certo, está evoluindo, já ele consegue firmar um time. Você colocou isso. O que você precisa buscar, que o Cuca costuma falar aqui na academia de futebol, a gente vê ele conversando com o Keno, ele conversa individualmente com alguns jogadores. O que ele conversa e o que ele espera da lateral esquerda do time dele?
Acho que ultimamente estava saindo jogadas para ele, né? Que ele mais cobrou de ter jogada por ali dos adversários. Era blindar aquele lado ali e ter uma boa saída. Acho que os 3 jogos aí que eu joguei os últimos 3, que foi o Atlético Mineiro, o Curitiba e agora o Bahia, lembro de ter lances de gol causado ali do lado. Mas é isso, a gente procurar dar sempre o nosso melhor ali, sempre estar bem concentrado ali para que não dê espaço pro adversário, e quando tiver que atacar com eficiência para poder também preocupar os caras pelo lado esquerdo ali também na marcação.
Hoje, Gidio, pensando na estrutura de time que o Palmeiras ano passado talvez não tinha, uma peça que é o Guerra, né, que faz as laterais jogar, faz aquela bola enfiada, e ontem ele até tirou um passe para gol e tudo mais. Quanto que é importante vocês terem um jogador como ele, cada vez mais adaptado, e se você acha que ele tem feito a diferença, ter jogado bem?
O Guerra a gente fala, é um jogadorzaço, ele pensa lá na frente, né? É isso que um time grande ele precisa, né? Como se dizia, um camisa 10. Né, que é que faz isso, né, o famoso camisa 10, que pensa ali, que arma a jogada. Ontem mesmo ele me deixou uma na cara do gol, que aí eu bati rasteiro cruzado, o goleiro tirou com o pé, e aí depois eu peguei lá, entrei no Globo Esporte só pra ver os melhores momentos, pra me ver essa bola minha cruzada, de repente se eu poderia ter feito alguma coisa. Uns falaram que era pra me ter dado uma cavadinha, ou de repente bater no canto dele. Eu falei assim, aquela normal, aquela clássica mesmo, cruzada rasteira. E aí eu procurei, vi 9 minutos de melhores momentos e não vi essa jogada. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, não levou perigo esse lance? Sair na cara do gol, ele tirar com o pé, não foi perigo de gol? Mas aí tudo bem, eu fiquei chateado, não sei quem foi que editou. Mas eu falei, porra, sacanagem, não botar ali aquela minha bola ali pelo menos. Falei, de repente, se fosse gol, de repente colocaria, né? Também não sei. Mas tudo bem, tranquilo. Acabou que eu não vi depois o lance pela TV, que aí depois que a gente tem um ângulo bem completo pra poder assistir, não consegui ver e também já até esqueci.
O Egídio, você acha que a janela de transferências agora no meio do ano, ela pode dar uma mudada aí no quadro atual do Campeonato Brasileiro? Times que estão lá em cima podem sofrer algum baque, os que estão mais embaixo de repente subir?
Eu acho que sempre um ou outro time pede um ou outro jogador, né, que vai embora, mas eu acho que aqui, até com a gente aqui, eu acho que não vamos correr esse perigo não. O grupo está bem fechado, bem focado em busca dos seus objetivos, né? Mas isso aí não é uma preocupação nossa, a gente deixa para a diretoria aí. E a gente pensa mais na gente, né? A gente está se preocupando muito mais com a gente do que com os outros times. Então a gente tem essa consciência aí que a gente consegue chegar nos nossos objetivos lá em cima.
Valeu, gente. Obrigado, Gigi.
Valeu, galera.